os seus pais, seus irmãos, sua sogra, seu sogro, toda a sua parentela, tá bom? Vamos lá então, vamos começar o nosso programa orando como a gente faz todo dia e na sequência nós vamos fazer a nossa meditação costumeira, ok? Vamos orar então. Querido, em nome de Jesus, eu te dou glórias, eu te dou graças, eu bendigo e exalto o teu santo nome, declarando que só o Senhor é Deus, digno de receber a honra, a glória, o louvor, porque teu, a ti pertence, Senhor, o poder, a glória, a majestade, o reino, o domínio hoje e para sempre. Tu és Senhor absoluto. E eu quero declarar, Senhor, na tua presença, quero declarar que o Senhor está aqui no meio de nós, neste círculo maravilhoso feito através do rádio. Nós estamos reunidos, Senhor, na tua presença e declaramos que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida, declaramos que Jesus Cristo é o Senhor da nossa casa, da nossa família, dos nossos negócios, é o Senhor da nossa vida. Declaramos que nada nem ninguém no céu, nos ares, na terra, nos mares, debaixo da terra, em qualquer parte, não poderá impedir o teu mover, Senhor, o mover de Deus através deste programa. Nada, absolutamente nada, nenhuma força humana ou espiritual do mal poderá deter a mão do Senhor. Nós declaramos isso em nome de Jesus. Declaramos que este programa é para honra, para glória e para louvor do nome de Jesus Cristo. Amém? Sim, Pai, então que o teu poder, esse poder que cura, que santifica, que liberta, que salva, esse poder maravilhoso que é a tua unção, venha sobre o que está doente agora, o que está enfermo, seja na alma, seja no corpo físico, na sua mente, nas suas emoções. Meu Deus, em nome de Jesus, que o teu poder venha sobre ele, desatando, ó Deus, todo o laço das trevas, toda a corrente, toda a algema espiritual na vida dessa pessoa, caia por terra em nome de Jesus Cristo. Eu declaro que este mal está desfeito, eu declaro que a doença sai agora, eu ordeno pelo poder do nome de Jesus, doença saia dessa vida, saia desse homem, dessa mulher, dessa criança, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu declaro, meu irmão, minha irmã, eu declaro você é curada, eu declaro você é curado pelo poder do nome de Jesus. E todo mal, seja de origem física, natural, biológica, seja de origem espiritual, saia dessa pessoa e vá embora em nome de Jesus. Se for origem biológica, natural, que seque agora pela raiz e desapareça para sempre em nome de Jesus. Se for espiritual, saia e não volte mais, estão proibidos de voltar e de ir atacar outras pessoas também. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos, vamos lá então, vamos compartilhar compartilhar a palavra de Deus, fazendo a nossa reflexão. Ok? Então, queridos, hoje eu quero compartilhar com vocês algo que eu venho pensando nestes dias com um certo cuidado. Eu tenho parado para pensar um pouco sobre isso, né? Que nós estamos vivendo dias em que as pessoas cada dia correm mais para viver uma vida vencedora, mas no sentido de alguém que é profissionalmente bem-sucedido ou financeiramente bem-sucedido. O que nós estamos vendo é uma corrida louca, desenfreada, nesse sentido de aquisição de bens e dinheiro. E isso tem sido também aplicado, essa conversa tem sido muito divulgada nas pregações, tem sido inserida no meio da prática da Igreja de Jesus, e isso tem trazido um nível de preocupação para mim grande. Por quê? Porque, como eu tenho dito, irmão, não é errado o crente ser rico. E eu digo, se você for rico e quiser ficar mais rico, fique e reparta comigo, né? Não tem problema nenhum de ser rico. O problema é que quanto mais a pessoa acumula, existe uma tendência natural de ela ir se afastando de Deus. Por quê? Porque começa a cuidar de muita coisa. Começa a dedicar a sua atenção para muita coisa. E aí vai se afastando, às vezes, sem perceber. Vai esfriando na fé, vai parando de ler a Bíblia, porque tem muita coisa para cuidar, para correr atrás durante o dia. Vai parando de orar, e quando pensa que não, já esfriou. Já parou de ir para a igreja, às vezes vai para a igreja só para cumprir tabela, mas no coração já não tem mais aquele desejo. Então isso é preocupante. E a gente tem visto essas coisas sendo massificadas dentro da igreja. Isso é o que me preocupa, porque eu acho que não é esse o caminho, né? Uma outra coisa que eu tenho me preocupado é que, veja, Deus, por que que Jesus veio, irmãos? Jesus veio para nos resgatar do pecado. Ora, se ele veio para nos resgatar do pecado, é porque nós somos pecadores, correto? E se nós somos pecadores e ele veio para nos resgatar, significa que viver em pecado não é algo bom do ponto de vista do propósito de Deus para nossa vida, porque senão Jesus não precisaria vir nos resgatar. Então, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Desculpem. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Agora, se o salário do pecado é a morte, se Jesus veio para nos resgatar do pecado, que é para a gente não ter que morrer, porque veja que ele diz que o salário do pecado, a consequência natural do pecado, ou o pagamento pelo pecado, é a morte. Ok, Jesus veio para nos resgatar disso. Então significa, irmão, que pecado é coisa séria. Mas outra vez eu me preocupo vendo que a igreja não está tratando isso com muito, com o ânimo que deveria tratar. E às vezes a situação econômica determina isso, porque muita gente que tem dinheiro acha que o dinheiro compra a consciência dos líderes, do pastor, e por aí vai. E quando a gente olha para isso, o que é que nós podemos concluir? Que mesmo dentro da igreja a gente está vendo o estabelecimento de uma visão materialista como prática de vida cristã, entre aspas. Agora, quando nós vamos para as escrituras, quando nós começamos a olhar a Bíblia, a gente vê que não é bem assim, né? A gente vê que Deus realmente deseja ter comunhão conosco, e ele fez tudo, Jesus veio exatamente para restabelecer a comunhão com aqueles que tinham pecado e que por causa do pecado se afastaram de Deus. Então Jesus veio exatamente fazer isso, restaurar a comunhão. Em Gênesis 3, 8 e 9, a Bíblia diz assim: quando ouviram a voz do Senhor, quem? Adão e Eva, né? Que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Mesmo após o pecado, irmãos, Deus é quem toma a iniciativa de procurar o homem. Então veja, Deus viu que Adão pecou, que Eva pecou, e ele foi lá ver que é que eles tinham feito. Claro que ele já sabia, né? Mas ele foi ver nesse sentido de confrontar os dois acerca daquilo que eles tinham praticado em termos de desobediência ao mandamento do Senhor, né? Em Êxodo 25:8, a Bíblia diz assim, é palavra do Senhor: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Então veja que o propósito do tabernáculo lá no deserto, e depois mesmo quando eles chegaram na cidade, era a presença de Deus entre o seu povo. Claro que naquele tempo era diferente. Deus descia ali no templo, no tabernáculo, mostrava a sua glória e depois saía. Hoje, nós somos, a Bíblia diz que nós somos santuário do Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que Deus não habita em santuário feito por mãos humanas. Ele habita no santuário feito por Ele, que somos nós. Isso é maravilhoso, né? Não, irmãos? Ai, eu fico empolgado com isso. É maravilhoso, irmão. Deus não habita... Olhe, quando Salomão fez o templo, aquele homem dedicou a sua atenção de uma forma muito especial a construir um templo para o Senhor. Aquele templo, irmão, deu muitos bilhões de reais. Bilhões, não é milhões. Bilhões de dólares, né? E eles gastaram tudo em ouro, prata e bronze. Isso deu ali milhares de... Deu ali muitos bilhões de dólares nos valores atuais, fora as pedras preciosas que não foram contadas. Então, era muito dinheiro. Eles realmente fizeram um negócio muito bonito, muito suntuoso. Mas depois se afastaram do Senhor. E aí os inimigos foram lá e levaram toda aquela riqueza, queimaram o templo, destruíram tudo, porque o povo se afastou do Senhor e o Senhor deixou que assim acontecesse. Nesse sentido, o salmista, no Salmo 27, verso 8, ele diz assim: ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, o Senhor, buscarei, pois, Senhor, a tua presença. O que é que ele está dizendo? Quando ele diz ocorre-me, ou ocorre ao meu coração, o que é que ocorre no coração? Uma palavra: buscai a minha presença. É Deus falando ao coração dele: vai me buscar, vá orar. Aí ele diz: buscarei, pois, Senhor, a tua presença. É Deus chamando para ele orar, é Deus desafiando para ele orar, e ele diz que vai. Porque isso é, na verdade, não deveria ser necessário que Deus nos chamasse para oração. Porque todos nós sabemos que temos que orar. Mas às vezes, mesmo sabendo que temos que orar, a gente não vai orar, não é verdade, irmão? Todos nós fazemos isso. E está errado, né? E às vezes, sabendo das necessidades mais profundas que, pelas quais nós estamos passando ou vamos passar, o Senhor diz: vá orar. Vai se fortalecer. Às vezes tem uma demanda pela frente, uma situação difícil, e a gente precisa estar fortalecido, e ele manda a gente orar e a gente não vai. E aí, quando acontece, fica reclamando. Então, irmãos, é bom que a gente preste atenção nisso, nessas coisas, nesses alertas do Senhor, né? No Salmo 145, verso 18, a Bíblia diz assim: perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Então, irmãos, nós estamos vendo aqui que Deus sempre está querendo essa aproximação, Ele sempre está por perto, né? Mas Ele está por perto para ter comunhão, para ter vida conosco, né? Para ter, estabelecer relacionamento. Eu costumo dizer que o cristianismo, ele é basicamente constituído de relacionamento, né? Sem relacionamento não há cristianismo. Deus não nos chamou para ficar isolados num templo, num mosteiro, lá no meio da floresta e por aí vai. Não. Nós fomos chamados para viver no mundo, mas como alguém que não é do mundo. E a palavra de Deus fala sobre isso. Em Isaías 1:18, Deus ainda nos desafiando, ele diz: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, isso aqui é vermelho, irmão. É um tipo de... É meio roxo o negócio, né? É uma cor assim, entre vermelho e roxo por ali. Eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos, esse vermelho aqui, como o carmesim, é um vermelho mais intenso, se tornarão como a lã. Então, por mais que os pecados sejam ostensivos, por mais que os pecados sejam, aos olhos dos homens, terríveis, mas a Bíblia diz que se nós nos arrependermos, eles serão lavados pelo sangue de Jesus. E ainda nesse mesmo sentido, para finalizar esse momento, esse trecho, Ezequiel 18, 23 diz: acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Diz o Senhor Deus. Não desejo eu antes que ele se converta dos seus caminhos e viva? Então veja que mesmo aquelas pessoas perversas, que às vezes a gente até pensa assim: Senhor, o Senhor bem que poderia levar essa pessoa, né? Porque ela está causando tanto mal. E Deus está dizendo: não, eu não tenho prazer que essa pessoa morra. Eu tenho prazer que ela se arrependa, que ela se converta, né? Que ela deixe os seus maus caminhos e viva. Porque foi para isso que Jesus veio. A respeito disso, irmãos, eu estava até conversando com uma pessoa esta semana passada. E ela estava conversando a respeito de uma pessoa, uma autoridade bem, bem visível aos olhos de todo o Brasil. E ela estava dizendo: olha, essa pessoa bem que poderia sair do nosso meio, né? Ser levada daqui. Ou essa pessoa tem que realmente ser presa e ser condenada e por aí vai. Eu estava dizendo para ela: eu concordo que quem comete crimes deve ser punido na forma da lei. Mas que a pessoa morra, tipo, morrer numa pena de morte, eu pessoalmente não concordo. Por quê? Porque Deus não quer isso, né? Deus quer que a pessoa se arrependa. Deus quer que ela se converta e seja salva. Entende, irmãos? E assim, já, quando a gente olha para o que Jesus veio, eu estava dizendo para a pessoa: você acha que Jesus ama mais a gente que serve a ele do que essas pessoas? E a pessoa estava dizendo: não, mas, né? Não, mas bem que eu poderia fazer uma gracinha, né? Então, irmãos, a gente tem que entender isso, que nós não somos diferentes dos outros. A gente, às vezes, não incorre no mesmo erro que essas pessoas estão cometendo, mas a gente também erra. É por isso que a Bíblia diz que nós não devemos julgar as pessoas, porque com o critério que nós julgarmos, nós seremos julgados também. E tem muita gente que julga segundo a aparência. E a Bíblia diz que nós devemos julgar segundo a reta justiça. E a reta justiça nos colocou, nós que éramos inimigos de Deus, como diz a Bíblia, ela nos colocou como amigos de Deus. Quando a gente olha para essas verdades, a gente tem que considerar o que a Bíblia chama de graça e de misericórdia que Deus usou para conosco, a gente tem que usar para com os outros também, irmãos. Eu sei que isso às vezes é dolorido, porque você olha e diz: puxa, né, essa pessoa está fazendo tanto mal para a sociedade, está sendo injusta, né? Mas a gente também errou. Nós também já fomos injustos. Às vezes, não na proporção daquela pessoa, mas a gente também já foi injusto. E se fôssemos ser julgados por injustiça, né, nós também seríamos condenados, porque se cometeu o ato, seja ele pequeno ou maior, cometeu o crime, né? É tipo, roubou uma bicicleta e roubou 30 mil. Diante de Deus, os dois são ladrões, né? Diante da lei, os dois são ladrões. É claro que o juiz vai aplicar aí uma pena, é para aplicar uma pena menor para a causa menor. Mas o fato é que, se houve o roubo, os dois são ladrões. E é nesse sentido que nós devemos olhar para nós mesmos. Nós todos somos pecadores. Nós, até hoje, fomos libertos da escravidão do pecado, mas até hoje nós pecamos. Nós pecamos. E veja, irmãos, isso que eu estou falando aqui, não pense vocês que eu levo isso assim de qualquer jeito. Não, isso que eu estou falando é aquilo que eu procuro praticar na minha vida. Mas eu confesso a vocês que não é fácil, porque o nosso primeiro impulso natural é querer, inclusive, fazer justiça com as próprias mãos. Nós temos visto muitas injustiças no nosso país. Mas é Deus que é o Senhor da nossa vida. Nós temos que estar sujeitos à vontade dEle, estar submissos ao propósito dEle, sabendo que mesmo aqueles que se apresentam como nossos inimigos, nós devemos orar por eles. Jesus falou sobre isso. E não é fácil, mas a gente tem que buscar essa realidade, a gente tem que se esforçar para viver aquilo que Jesus nos orientou a viver. É por isso que viver com Cristo para alguns é muito difícil, mas é porque a dificuldade se dá mais, irmãos, eu entendo que a dificuldade se dá mais no processo de rendição e de aceitação das coisas de Deus fora do propósito humano, mas alinhado com o propósito divino. Porque a gente vê as coisas no nosso natural, mas Deus está vendo no mundo espiritual. Então, quando ele diz, faça desse jeito, o correto é a gente se submeter, porque ele é que está vendo tudo. Às vezes a gente quer resolver as coisas na nossa força, né? Mas não, quando a gente entra por esse caminho, só dá mal. Acaba mal no final. Mas quando a gente escolhe o caminho da obediência, o caminho da submissão à vontade de Deus, sempre acaba bem, irmãos. Sempre acaba bem. Por quê? Porque Deus tem prazer em ver que, ainda que aquilo nos custe caro, ainda que exija de nós um certo esforço, e às vezes um sobre-esforço, um esforço concentrado, a gente está disposto a fazer aquilo que ele quer. E ele se agrada muito disso, eu tenho certeza. E eu quero desafiar você, meu irmão, minha irmã, a olhar para essas coisas de forma diferente. Olhar para a realidade que está diante de você como alguém que serve a Jesus Cristo. Como alguém que é mensageiro da paz, mensageiro do reino de Deus. Como alguém que é embaixador do reino de Deus. Como alguém que ama a Jesus Cristo e quer que seja estabelecida na sua vida a vontade dele, a vontade de Jesus. E quando nós nos comportamos desse jeito, ele vai nos conduzindo no caminho em que verdadeiramente nós devemos andar, porque isso agrada o coração dele. E quando nós andamos no caminho em que devemos andar, ele vai nos fortalecendo mais e mais para que a gente possa seguir adiante, dando os próximos passos, fazendo as novas conquistas. E esse é o meu desejo, que a cada dia, meu irmão, minha irmã, vocês aprenda a se render mais a ele, entregar verdadeiramente o seu coração ao Senhor e deixar que ele reine na sua vida, e que realmente ele reine na sua vida e na sua família. Um grande abraço, excelente noite, excelente dia de amanhã com Jesus, e até o próximo programa, se Deus quiser.
Este programa é uma oferta de amor da Igreja Batista Nova Unção para você. Nossos cultos acontecem toda quinta-feira às 19 horas e aos domingos às 18 horas, na Avenida Antônio da Rocha Viana, número 3012, bairro Vila Ivonete, próximo ao Horto Florestal. Contato pelo WhatsApp 99946-9100, 99946-9100.
Maravilhosa graça, claro, teu amor que não
dá. Aquele eu te amo parecia ser verdade. Aquele abraço apertado, suspiro forçado, então era saudade de alguém. Tinha que ser logo eu, a pessoa que mais te entendeu. Quando se largou dele sofreu, quem fez curativo em você foi eu. Tinha que ser logo eu, escolheu pra cair na armadilha. Logo eu, que te amava e não via malícia. Você fez meu coração de isca, tinha um plano em vista. Fiz a ponto pra ele voltar, eu só fiz o amor dele aumentar. Cê fez meu coração de isca, tinha um plano em vista. E no filme dele você, eu só fiz papel de supleta. Eu gosto de melhor atriz pra você. Tinha que ser logo eu, a pessoa que mais entendeu. Quando se largou dele sofreu, quem fez curativo em você foi eu. Tinha que ser logo eu, escolheu pra cair na armadilha. Logo eu, que te amava e não via malícia. Você fez meu coração de isca, tinha um plano em vista. Fiz a ponte pra ele voltar, eu só fiz o amor dele aumentar. Você fez meu coração de isca, tinha um plano em vista. E no filme dele você, eu só fiz papel de doblete. Só fiz o amor dele aumentar. Cê fez meu coração de isca, tinha um plano em vista. E no filme dele você, eu só fiz papel de supleta. E o Oscar de melhor atriz pra você, yeah. Cê fez meu coração de isca.
Talvez eu tenha sufocado o seu sentimento. Não consegui sincronizar meu pensamento. Saber o que você queria arrancar de mim, me deixando assim. Não sei, será que eu me enganei o tempo todo? Agora chega. escrita em meu olhar. Um sentimento quando acaba, coração então desaba, na vontade de chorar.
Tudo bem.
O beijo não é mais gostoso.
O Dilson tomou tudo, o Dilson.
Fazer amor não dá prazer. Já não te sinto em meu abraço.
Tem papel lá dentro.
Com essa falta de você.
Rádio, vai. Você até agora não entendeu a que eu queria. Então fala, essa aí? Nossa.
A gente morou, cresceu na mesma rua, como se fosse o sol e a lua, dividindo o meu. Você, eu a vi desabrochar, ser desejada, uma joia cobiçada, o mais lindo dos troféus. Eu fui seu guardião, eu fui seu anjo amigo, mas não sabia que comigo, por ela carregava uma paixão. Eu a vi se aconchegar em outros braços e saí contando os passos, me sentindo tão sozinho.
Água!
O corpo, sabor amargo do ciúme. A gente, quando não se assume,
fica chorando sem carinho.
O tempo passou e eu sofri calado. Não deu pra tirar ela do pensamento. Eu ia dizer que estava apaixonado. Seria o convite do seu casamento. Com letras douradas no papel bonito. Chorei de emoção quando acabei de ler. Um cantinho rabiscado no verso. Ela disse: meu amor, eu confesso. Estou caçando mais um grande amor. Da minha vida é você.
Elvis,
Elvis. Vai. Pode ir embora antes que a chuva caia. Vai. Leva pra longe o seu orgulho. Agora vai.
Sua mulher quer tirar uma foto com o Dilcinho.
Não tenha medo, siga em frente.
Tira uma foto daquela mulher.
Sem olhar pra trás.
Você vai lá.
Vai. Só deixa a porta encostada.
Eu posso sair na foto?
Amo você, viu? Quem sabe assim por ela entra o novo amor.
Já sim!
E me devolvo o meu sossego. A minha paz.
Yeah.
vem cá.
Você tá achando engraçado, né? Corre. Tá morrendo de rir, né? Corre.
Tá ficando chato, né? A injeção de saco, pois é. Prepara que eu já tô me preparando. Enquanto cê tá indo, eu tô voltando. E todo esse caminho eu sei de cor. Se eu não me engano, agora vai me deixar só. Um segundo passa não me atender. O terceiro é se arrepender. O que dói em mim doeu em você. Deixa, deixa mesmo de ser importante. Vai deixando a gente pra outra hora. Vai tentar abrir a porta desse amor quando eu tiver jogado a chave fora. Quando olhar pra trás já fui embora. E todo esse caminho eu sei de cor. Se eu não me engano agora vai me deixar só. O segundo passo é não me atender. Descer é se arrepender. Se o que tá em mim doesse em você. Deixa, deixa mesmo de ser importante. Vai deixando a gente pra outra hora. Vai tentar abrir a porta desse amor quando eu tiver jogado a chave fora. Deixa, deixa mesmo de ser. E quando se der conta já passou. Quando olhar pra trás já fui embora.
Não dá pra sair acreditando em tudo que você ouve, não. Deixa que eu conto a verdade. Ou não, né? Deixa eu falar.
Se a cidade falar que me viu sofrendo é mentira, não acredita. Se o povo falou que me viu chorando, mentiu, é fake news. Cê acha que eu tenho cara de alguém que sofre por alguém? Tem coração, cê acha não? Cê acha que pra te esquecer tô tendo que usar medicação? Cê tem razão, vai! Te esquecer, eu tentei, tá escrito nesse olho inchado que eu não superei. Se eu pudesse, eu lavava você na minha vida, mas amor não sai com água. Sofre por alguém que não tem coração. Se acha não, se acha que pra te esquecer tô tendo que usar medicação. É, mais ou menos isso, viu?
Te esquecer, eu tentei, tá que era meu, beijando a boca que era minha. Foi aí que aconteceu, minha mão congelou, coração disparou. Quando com um beijo de amigo me cumprimentou, foi de astão, mas valeu, o doce valeu, eu senti o beijo seu. Foi de astão, mas valeu, foi no canto da boca, um voltei no tempo em que eu era seu. Só seu. Foi de astão, mas valeu, o doce valeu, sem sentir o beijo seu. Foi de astão, mas valeu, foi no canto da boca, um voltei no tempo em que eu era seu.
Mas é desespero, tô mais perdido que cego em tiroteio na cidade, com medo de voltar pra casa. Olha que faz no passageiro umas garrafas e a saudade. Tô enrolando na rua,
bebendo uma por uma. Madrugada com vidro fechado, chorando com tudo que toca no lugar. Parei no sinaleiro pra esperar o sinal vermelho. Três batidas no meu ouvido. Quando vieram um bandido, falou, perdeu, eu disse, eu perdi mesmo. Mas foi o grande amor da minha vida. Três batidas no meu vidro. Quando vieram um bandido, falou, perdeu, eu disse, eu perdi mesmo. Mas foi o grande amor da minha vida. Só leva o carro e deixa as bebidas.
Pensa no sofrimento desse cara.
Ele tá sofrendo.
É a mulher que dá trabalho, viu? Ainda mais o bandido chega pra levar o carro do rapaz. Assim, ó.
Tô enrolando na rua, bebendo uma por uma. Madrugada com vidro fechado, chorando com tudo que toca no rádio. Parei no sinaleiro pra esperar o sinal vermelho. Vem, vem. Três batidas no meu vidro.
Aliança no meu dedo mostra que ela me deixou tem menos de um mês. Na fronha ainda tem o cheiro do jambu. Na mente ainda tem ela usando aquele bebidol azul. Por isso, essa gelada eu vou beber em homenagem à saudade que eu tô da minha cheira.
casa, você duvidou que não existia mais resquícios de amor. Saiu perdida na vida, ficando por ficar, e não contava que a saudade ia te encontrar. E agora tá aqui, mas fiquei sem você e me acostumei. Pensei que quando te encontrasse ia tremer, mas eu nem
me deixou apaixonadinha, você me deixou apaixonada. ama e que vai mudar. Eu sei que a cena é forte, vai doer agora. Arrume minha mala e tô caindo fora. Você não percebeu, mas esfriou. Caiu na rotina, você descuidou. Eu só queria um pouco de carinho. Fica tranquilo, amor, eu tô fingindo.
Abençoe muito você, viu? Prazer estar fazendo parte desse projeto do seu sonho, tá, meu filho?
Muito obrigado pelo carinho, pela amizade que nós temos. Muito obrigado por tudo. Tamo junto.
Tamo junto. Que Deus abençoe muito você, sua carreira. Obrigado, Goiânia. Obrigado, Brasil. Beijo pra vocês. Com Deus, gente.
1.400 kHz. Ondas médias. YF 201.